Os índices de sedentarismo no Brasil aumentaram nos últimos anos, e segundo o IBGE, esse comportamento já atinge cerca de 47% da população brasileira, que não pratica o nível de atividade física recomendado pelo OMS. O índice é um dos maiores da América Latina, e seu recente aumento teve relação direta com a pandemia. Cláudia Forjais, professora da Escola de Educação Física e Esporte, da USP, explica a definição de sedentarismo.
Hoje, quando falamos de sedentarismo, temos duas coisas. Uma chamada comportamento sedentário, que é a pessoa ficar várias horas do dia em frente a uma tela. E a outra é a inatividade física. Do ponto de vista da saúde, o pior quadro é você não ser suficientemente ativo e ter um comportamento sedentário. E o melhor quadro é ficar pouco tempo em frente às telas e fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Os benefícios da prática física são conseguidos sem que a pessoa precise atingir intensidades elevadas de exercício. Tudo o que ela fizer é melhor do que não fazer nada. Porém, se ela quer ter um benefício maior, mais específico e assim por diante, aí ela deve procurar um profissional habilitado que vai direcionar qual seria o melhor protocolo de exercício para ela. Acho que é importante enfatizar isso. Mesmo essa atividade de muito baixa intensidade, que a gente faz no dia a dia, já traz benefícios para a nossa saúde.
A especialista também comenta sobre as doenças físicas ou mentais que estão relacionadas à falta de atividade física.
A gente sabe hoje que o sedentarismo está ligado à maior parte das doenças crônicas que nós temos. Obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia, que são os principais fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Ou seja, esses fatores são piores nos indivíduos que têm comportamento sedentário e naqueles que não são suficientemente ativos. Com isso, há também uma relação do sedentarismo com as doenças cardiovasculares. Também a gente conhece a relação da atividade física no sistema musculoesquelético e em outras doenças crônicas, como por exemplo o câncer. Há uma relação inversa entre o nível de atividade física que a pessoa pratica e a chance dela vir a desenvolver alguns tipos de câncer. A gente sabe também dos efeitos da atividade física nas doenças relacionadas aos aspectos emocionais. Há uma relação inversa entre o nível de atividade física, por exemplo, e o risco de Alzheimer, de depressão, de ansiedade. Do ponto de vista preventivo nessas doenças mentais, a gente já tem um bom número de estudos e de evidências científicas mostrando que a prática regular de atividade física ajuda na prevenção dessas doenças. No tratamento das doenças físicas, o efeito benéfico do exercício já está bastante demonstrado. E quando a gente fala da terapia, do tratamento nas doenças mentais, também já há evidências de que o exercício físico traz benefícios, principalmente para a redução de sintomas. Na realidade, hoje, qualquer diretriz, praticamente de todos os tipos de doenças crônicas, vai recomendar, lá no tratamento não medicamentoso, a inclusão da prática regular de atividade física.
Sigmar Malvese, professor do Instituto de Psicologia da USP, fala mais sobre o aspecto mental relacionado ao sedentarismo.
Todo ser vivo, para continuar vivo e se desenvolvendo, ele depende de um processo chamado adaptação. É a relação dele com o mundo. E não é se ajustar passivamente. Ele depende de se ajustar, ora se submetendo e ora modificando o mundo externo a ele. O indivíduo pode criar em si mesmo esse hábito de fazer exercício físico. E se ele começa em pequenas coisas a não atuar no mundo, ele entra no hábito e fica esperando que o mundo faça aquilo que ele precisa. Então, por exemplo, a depressão é uma consequência do afastamento dele do mundo. Ou então, e é o que acontece com a ansiedade, ele faz tudo inacabado. E aí ele fica com uma insatisfação crônica. É claro que os transtornos mentais não dependem só da atividade física. Ela ajuda, porque a atividade física regular disciplina o indivíduo. Ele tem que fazer aquilo todo dia. O problema é você se perceber como sujeito, isto é, se adaptar, se modificar. Agora, você pode esperar que o mundo te dê o que você vai buscar no mundo, aprendendo como as regras que o mundo tem.
Eu conversei sobre os efeitos do sedentarismo com a professora Cláudia Forjais, da Escola de Educação Física e Esporte, e com o professor Sigmar Malvese, do Instituto de Psicologia, ambos da USP. Davi Caldas, da Rádio USP, São Paulo.